Levantou na boca do gol, John Arias cabeceou, sai o goleiro Martin Arias para fazer a defesa. Aí lá em cima pega, desce com ela. Daqui a pouco você vai ter o fim de papo. Leandro Boldacchian, o jacaré, que deve estar muito agitado nesse instante. Oh. Ele vem no fim de papo para a Movida. Alugue o seu carro na Movida, ganhe bolas oficiais da Adidas. Aproveite as vantagens e amarra Factor com entrada zero, parcelas que cabem no seu bolso. IPVA grátis, meu amigo. Buscar a sua Yamaha Factor. A bola dominada, Evangelista de primeira, põe na ponta esquerda, dá impasse agora para Luigi. Luigi dominando, tentou descer, Lúcio, marcação no primeiro, foi com tiro, cortou Velasquez. Velasquez tirando na sequência na jogada. Murilo, vem a falta pro time do Cerro. Soler.
Falta a favor da equipe do Céu Portenho, que evidentemente agora vai ficar caído no gramado. Verrete ganhando tempo, ele foi o autor do gol, que vai colocando um ponto final numa invencibilidade do Palmeiras como mandante na Libertadores. Desde 2021, Palmeiras não perdia um jogo como mandante na Copa Libertadores da América. Eram 27 jogos de invencibilidade. Por enquanto, o Verdão vai perdendo essa marca e volta a perder para o Céu Portenho. Curiosidade, Éder. O Céu Portenho vai chegando à sua terceira vitória contra o Palmeiras. Todas aqui no antigo Palmeiras.
Olha, Jonathan Torres invadiu a grande área. Murilo vem na cobertura, vai pra cima de Jonathan. Bola sobra do goleiro na grande área. Enquanto o Jonathan continua caído, domina o está jogando e dali, contra golpe no primeiro. Palmeiras domina pelo setor esquerdo, tocou na meia esquerda, agora entregando para Arthur. Arthur domina pela esquerda, falta, recua a bola na direção de Paulinho. Paulinho abre pela meia direita, agora para chegar de Marlon, faz aproximação, chegou para o campo de ataque, tentou tocar, mandou na ponta direita, lá embaixo, agora para Arias. Arias dominando, escapa a marcação no primeiro, tenta o cruzamento, executou lá embaixo, vai pela linha de fundo. Tiro de meta, agora bate o desespero. E as vaias da torcida do Palmeiras começam a ser ouvidas aqui no Rubem Park. 47, quanto mais temos aí, Soler?
Vamos até os 51, então mais 5 minutos de bola rolando. Lembrando, Éder, que no jogo passado contra o Cruzeiro, o Palmeiras também saiu vaiado. E o Abel fez questão de ironizar o repórter que o perguntou sobre as vaias, falando: que vaias? Vaias para a arbitragem? Eu não ouvi nenhuma vaia. Será que hoje ele está ouvindo?
Olha, bora batido para o campo de ataque, desce outra vez agora para Jonathan Torres. Carregou, levou na meia direita, licença, Lúcio, primeiro falta, recuando, toca a bola pela direita, agora entregando para Iturbe, vai tentar virar, mandou no meio, corta Evangelista, fica no chão, jogador paraguaio. Arthur marca a falta, e com isso o Cerro se mantém atacando, mantém a bola no ataque. 47 minutos do segundo tempo. É o futebol nota 10 do Rádio Brasileiro, é a TNC, com você na Libertadores da América 2026. Falta marcada para a equipe paraguaia bater, pois não?
O que eu ia dizer é o seguinte, Éder, o jogador de futebol, ele tem que ter um pouco de massa encefálica também. O Palmeiras já fez 3 faltas agora, que é tudo que o Cerro Porteño quer. Cada falta eles ganham 1 minuto. Para que fazer esse tipo de falta, pô?
Vai tomando posição e Iturbe perto da bola para bater na Jonathan Torres, fica um pouquinho atrás, toma impulso, e Iturbe, Torres colocados, o Domingues colocado um pouquinho mais atrás, falta perigosa em favor do time do Cerro, tomou distância para fazer a cobrança, atenção, de perna esquerda vem Iturbe, bate longe pela linha de fundo, pelo mal, é tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. 48 no segundo tempo, churrasco, dia de jogo é churrasco, golaço e Cardes da Mondelli, é isso aí. Todo dia especial, carne a Mondelli, lateral pro time do Palmeiras, cobrando o Paulinho, recorda para o Evangelista, domina pelo cabo de defesa, aperta na cobertura Jonathan, a bola vai ficar outra vez agora para Marlon, de primeira da esquerda, toca na direção de Murilo, Murilo rata agora pro campo de ataque, tocando para Maurício, abre pela direita para Paulinho, Paulinho vem embora, descendo o primeiro, conduziu, levou, fintou, bateu bem, atentou a abertura, abriu na ponta lá embaixo, agora para John Arias, Arias dominando, vai tentar escapulir a marcação do primeiro, tira Benítez, manda a bola para fora, lateral, Palmeiras tem a bola, 49 minutos, é o momento decisivo no jogo, trabalhando, levando Paulinho, tentou passar, não passa, fecha a porta, tira outra vez ali atrás, agora carrega Benítez, Benítez dominando, carregando para o campo de ataque, é tentativa de abertura, jogando pelo meio, vai tentar a bombatilha, perde Jonathan, a bola fica dominando com o Evangelista, volta para Marlon, tocando na esquerda para Arthur, Arthur trabalha, jogando pelo campo, intermandando, tentando partir para o campo de ataque, leva a bola, conduziu, tocou para Evangelista, recebeu na faixa central do campo, abre agora para Paulinho, Paulinho põe no peito, dominou mirando na meia direita, campo de ataque, prepara o cruzamento, leva a bola, conduziu, tentou, fintou, primeiro abriu na ponta, tocou na ponta direita, agora para John Arias. Arias recuando na meia direita, agora tocando para Marlon. Marlon Evangelista, Evangelista vem de fora, cruza a bola, passa Flaco, tenta ali de fecha, tentava o Gustavo Gomes ali dentro. A bola vai pela linha de fundo, foi o Gustavo que tentou espelhar na chegada do Luíde. Linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Cerro Porteño. Vamos a 50 minutos de jogo. Vai ficando difícil para o Palmeiras do Grupo F. O Palmeiras vai perdendo a liderança no Grupo F da Taça Libertadores da América, que agora será ocupada pelo Cerro Porteño. O Cerro tem tudo para ficar com o primeiro lugar nesse Grupo F. A bola tocada para o campo de ataque, toca outra vez Murilo, levantando para Luíde. Vem na cobertura, defesa do Palmeiras com Domingues, houve a falta ali no meio de campo. Falta marcada para o Palmeiras bater. Soler no lance.
O último lance a favor da equipe do Palmeiras, já ultrapassamos a barreira dos 50 minutos. Palmeiras tenta na última bola empatar a partida.
Vai mandar na área de qualquer maneira. Arthur bateu, rolou pro Evangelista. Evangelista carregando, quando o árbitro vai mandar voltar, repete a cobrança. Arthur ajeita na esquerda, vai jogar na linha de grande área. É tudo ou nada pro time do Palmeiras, querendo um gol no empate. Olha o cruzamento, vem na grande área, tentou subir a defesa, afastou, confusão na área, entra afastando de qualquer maneira. Bombada, ele afasta, volta para Paulinho, insiste, tenta passar, não passa, entra Benítez da cobertura, faz o corte, sobrou na ponta direita para John Arias, leva na linha de fundo, tinta a marcação no primeiro árbitro, para o lance ali, parou a jogada.
Tá ouvindo o VAR?
Vai terminar a partida, termina o jogo no Nubem Parque e o Palmeiras sai vaiado de campo. Comemora o Cerro Porteño. O Cerro derrota o Palmeiras nessa quinta rodada da Copa Libertadores da América. Assume a liderança desse Grupo F. E o Palmeiras vai para a segunda posição. Termina o jogo, é fim de jogo, é fim de papo na TNC com Leandro Boldacchian.
Fim de papo TNC. Traduzindo, mostrando, comentando. Foi assim. Quem escuta, sabe.
Oferecimento. Alugue seu carro na Movida. Ganhe bolas oficiais da Adidas. Aproveite as vantagens Yamaha. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Pessoal, 11:32, estamos no ar. Fim de papo na TMC após a derrota do Palmeiras em casa na Copa Libertadores da América. O Palmeiras segue derretendo neste momento da temporada e vamos voltar à Casa Alviverde. Quero saber do Gustavo Soler o clima, certamente muito quente após essa derrota. Soler, boa noite.
Protestos agora nas arquibancadas do Nubank Park. Durante a pausa para hidratação, Lele, a torcida do Palmeiras cantou: ai que saudades quando o Palmeiras jogava com vontade. Terminou o jogo, muitas vaias e de novo protestos contra o time alviverde, e os jogadores e o técnico Abel Ferreira fizeram questão de já partirem em velocidade para os vestiários para ouvirem o menos possível a reclamação da torcida palmeirense. Só pra gente ter noção, Lele, o Palmeiras não perdia como mandante na Copa Libertadores da América desde 2021. Eram 27 jogos de invencibilidade e o Palmeiras conseguiu perder hoje para o Cerro Porteño, que é apenas o terceiro colocado do Campeonato Paraguaio e que perdeu na última rodada para um clube chamado Sportivo Trinidense. Nunca ouvi falar, o Cerro perdeu para esse time e o Abel conseguiu fazer o Palmeiras perder para o Cerro Porteño.
É uma vergonha realmente o que acontece hoje no Allianz Parque, né? O Palmeiras mais uma vez não consegue, né, furar a defesa adversária e sai derrotado naquele processo que a gente tá falando já há algum tempo. O Palmeiras parou de jogar na temporada. Lucasito, antes de ouvir o Calil e ouvir
tá
o Everton
quietinho,
Luiz,
sim.
O Gavião também.
É, o Luquinhas tá quieto.
Como que tá essa situação do grupo do Palmeiras? O Verdão não é o primeiro colocado agora, o Cerro ultrapassa o Palmeiras. E aí, tem como ficar de fora? O que precisa acontecer pro Palmeiras
classificar para a próxima fase, Lucasito. Boa noite.
Boa noite, Leandro. É, o Palmeiras ainda corre risco, né? Não está numa situação confortável. A boa notícia é que neste momento a gente está com 34 da primeira etapa e o Júnior Barranquilla, que é o último dessa chave E, desse grupo F, já está fazendo 2-0 sobre o Sporting Cristal. Então, neste momento, o Cerro assume a liderança com 10 pontos. O Palmeiras tem 8, o segundo colocado, ainda na zona de classificação. O Sporting Cristal, que poderia hoje até tirar o Palmeiras da zona de classificação para as oitavas, neste momento está perdendo, segue com 6 pontos. E o Júnior Barranquilla, o quarto colocado, está somando 4 pontos neste momento, Leandro.
É, Luquinhas, você continua com a gente, daqui a pouco vai atualizando aos poucos.
Júnior tá fora, né?
Partidas. O Júnior
mesmo briga, ganhando hoje, tá fora.
Ele briga pela aquela terceira vaga para entrar no playoff.
Repescagem da Sul-Americana.
Exatamente. E aí, Calil? Bom, Calil, temos muitos assuntos a debater. Agora são 11h35, vamos até 1 da manhã.
Conte
temos
comigo, estamos
muito
aqui.
Muito o que falar, Calil, mas...
Mais um gol do Júnior, viu, Leandro?
3-0
sobre o Sporting Cristal.
Ei, Juninho, hein? Se não fosse o Juninho, Calil, a noite podia ser pior. Mas, enfim, bom, Calil, vamos lá. Quero só a análise, primeiro aquela rápida análise de uma forma geral, ampla, porque depois eu quero saber mais detalhes da continuidade, né, do Abel Ferreira, como está esse trabalho. Dá pra tirar alguma coisa ainda antes dessa Copa do Mundo? Tem que vir urgentemente a parada. Enfim, Calil, mais uma noite péssima do Palmeiras, dessa vez com derrota na Libertadores. Calil, boa noite.
Boa noite, Leandro, amigos do Fim de Papo. O Palmeiras não teve criatividade, não teve inventividade no seu setor de meio campo e a bola chegou pouco ao ataque. Veja que no segundo tempo só houve aquela chance do Lopes, né? Do Flaco Lopes, que cabeceou no travessão. É, eu não gosto muito, eu respeito todas as opiniões. Quem inventou isso foi o Cilinho. Quando o time está perdendo, o zagueiro central vira centroavante. Uma vez o América de Rio Preto era dirigido pelo Cilinho. Hoje temos tempo para contar uma história, né?
Opa, pode contar.
Então, o América de Rio Preto era dirigido pelo Cilinho e os dois zagueiros dele se chamavam Zambiase e Jean. Jean, que veio do Cruzeiro, que depois até teve envolvido com o Pedrinho. Ele quebrou a perna do Pedrinho, que era presidente do Vasco, e hoje é presidente do Vasco, né? E o América estava perdendo um jogo lá em Rio Preto, que daria o acesso ao América. E aí ele mandou o Zambiase e o Jean para a área e eles fizeram o gol. Um tocou de cabeça pro outro e o outro fez o gol. Tudo bem, isso aí pode dar certo uma vez ou outra. Mas eu não gosto desse negócio do Gustavo Gomes entra de centroavante, o Marlon Freitas volta pra zaga. Pra mim isso é desorganização. Essa é a minha opinião. Quando você tá perdendo o jogo, pra empatar, não adianta ir no desespero. Ai, vamos todo mundo pra frente. Eu acredito na organização no futebol. E hoje o Palmeiras, inclusive, mostrou uma coisa que normalmente ele não mostrava, ou não mostra, que é essa desorganização. Jogou muito mal, não digo a você que o Cerro Porteño tinha que ganhar o jogo, era um jogo para 0-0, que acabou sendo 1-0, porque o Arias perdeu uma bola, o Arthur Gabriel, olha lá, estamos vendo o gol agora de novo, ó, tá vendo? O Arthur Gabriel tava onde? Acho que ele tava no shopping ali, porque se você seguir ali tem...
Tem dois, né? Ele pode
escolher. Mas eu acho que era aquele do Zafari lá, como que chama o shopping?
Bourbon.
Né? Exatamente, ele tava no shopping Bourbon, onde o Marcão, nosso grande Marcão, tem o ponto de táxi ali, né? Porque onde tava o Arthur Gabriel? Ele não aparece na imagem da TV. E nas costas dele, como já tinha acontecido contra o Cruzeiro, o gol do Cruzeiro, sábado, foi nas costas dele, do Arroio. E hoje a mesma coisa, saiu o gol. Era um jogo para 0-0, que acabou sendo 1-0 para o Cerro, nessa jogada que o Verrete, ele é um oportunista, né? O Verrete tocou uma vez na bola e fez o gol. Ele não fez nada, mas fez o gol da vitória, que é muito importante, claro. Então foi isso, o Palmeiras não conseguiu criar oportunidades, isso me preocupa, porque quando o time cria e não faz o gol, é um dia de azar, é um dia que os atacantes ficaram nervosos. Agora, quando não cria, o Palmeiras criou muito pouco hoje. No primeiro tempo, nós tivemos uma chance do Arias e uma chance do Flaco, e agora essa chance do Flaco que o Éder quase narrou o gol, né? Porque ia ser gol mesmo. O Flaco cabeceou batendo o travessão e foi para fora. É muito pouco o Palmeiras criar 3 chances, ou 4 no máximo, num jogo contra um time como o Cerro Porteño. Portanto, o Palmeiras amarga a derrota. Repito, era um jogo para empate, que acaba o Palmeiras perdendo por esse detalhe da falha de posicionamento no gol do Verratti. E no mais, o negócio é levantar a cabeça, sábado tem uma decisão contra o Flamengo e na semana que vem agora um jogo que poderia ser tranquilo.
Ah, não vai ser.
É, que poderia inclusive jogar com a molecada, já não vai poder mais o jogo da quinta-feira contra o Júnior, né? 7 da noite no Bank Park.
Vou te fazer uma pergunta, Calil, uma resposta rápida, objetiva, mas depois a gente vai esmiuçar. O trabalho de Abel Ferreira bateu no teto, Calil?
Acho que não.
Éder Luiz, que mais uma vez brilhantemente trouxe todas as emoções da Copa Libertadores da América, uma noite daquelas pro torcedor do Palmeiras esquecer, Éder. E me responde uma coisa, Éder Luiz. Se tivesse o Max Pardalzinho vestindo a camisa 11 do Palmeiras, teria alguma diferença para John Arias, Éder? Boa noite.
Não, olha, irreconhecível o John Arias, viu? Ele não acertou desde o primeiro tempo. Nesse segundo tempo, tentou algumas jogadas. Começou jogando pela esquerda, depois veio para a direita. O homem tentou de tudo. Pelo menos uma coisa a gente tem que dizer. Ele não foi omisso, né, Leandro? Ele tentou, modificou o time, mas é, o Palmeiras em campo é um negócio desorganizado, né? Você não consegue entender o jogo do Palmeiras, porque realmente muita desorganização. Foi aquela base do tudo ou nada, né? Vamos tentar empatar de qualquer maneira, que não podemos perder esse jogo, e acabou perdendo. Então, olha, o Palmeiras está fadado a ficar com a segunda posição nesse grupo. Eu estava fazendo as contas aqui, você vê esse time que vai ser adversário do Cerro Porteño na última rodada, nessa fase de classificação. É o Cristal que está tomando 2-0 ali do Júnior Barranquilla. Então tudo leva a crer que o Cerro faça o resultado jogando lá no Paraguai em Assunção. Então, o Cerro deve ficar com a primeira colocação. Então essa bobeada aqui hoje pode custar caro, mas muito caro para o time do Palmeiras, que se acostumou muito nos últimos anos em fazer uma campanha irretocável na fase de classificação e entrar na fase de mata-mata sempre tendo a vantagem. Agora tudo leva a crer, mesmo que consiga o resultado contra o Júnior aqui semana que vem, mas o Cerro deve ficar com a primeira colocação no grupo. E aí a coisa complica, né, Lelê?
Pois é, é uma situação que o Palmeiras se coloca aí e vai praticamente jogar tudo até o último jogo, né, antes da Copa do Mundo, valendo muita coisa agora, classificação para Libertadores e também a sequência do Campeonato Brasileiro, jogo dificílimo no sábado no Maracanã contra o Flamengo, que ganhou o jogo dele, né, Luquinhas? O Flamengo bateu hoje o Estudiantes no Maracanã, certo?
Ganhou, exatamente, 1-0 sobre o Estudiantes, gol do Pedro. O Flamengo, que é o líder do seu grupo, né, grupo A, chegou a 10 pontos, ainda tá esperando a Comebol dar aqueles 3 pontos do jogo contra o Independiente Medellín, que não aconteceu, né? Mas vai dar, né, Leandro? Daí o Flamengo já tá classificado também.
Gavião, grande Gaviva! Opa! Mais uma vez com a gente. Talvez a única forma da gente dar um sorriso essa noite, meu caro Gavião. Seja muito bem-vindo, Gavi. Daqui a pouco você vai trazer mais mensagens e a participação da galera.
Tem um monte de pergunta, reclamação. O torcedor palmeirense tá bravo, viu, Lê?
Ah, hoje não tenho dúvidas que a Giscreuza anotou tudo direitinho aí também com a fúria, né? Que certamente ela está.
Já falou que eu vou dormir no sofá, mano.
Mas de vez em quando é bom, viu, Gavião? Acho que pelas circunstâncias hoje, eu acho melhor você ficar um pouco ausente, Gavião.
Tirar o time de campo.
É, porque aí nesse caso não adianta. Só se você fosse um cara muito doce pra tentar acalmar a Giscreuza hoje, Gavião. Não sei se é o caso, Gavião.
Não é o caso, porque hoje, justamente hoje, eu tava no veneno, sabe?
Ah, você tava mesmo, hein, Gavião?
Eu tava querendo jogo, o Timão joga amanhã, né?
Eu
já tava na empolgação, eu vi uns filminhos do Lucasito, já tava meio empolgado. Por falar nisso, Lelê, a galera mandou tanta mensagem. Querem ver de novo? Matheus Rodrigues vai colocar aqui no YouTube TMC Esporte o Albito.
E foi um também, sucesso isso aí, né, Gavião?
É, o álbum de figurinhas do Lucasito e também a cola do Lucasito, especial.
Mas ela vem junto com o álbum? Você compra?
Não, tem que comprar, separado.
O que custa mais caro, o álbum ou a cola,
Gavião? O álbum é mais caro. Não, o álbum é barato, a figurinha é cara.
É cara, tá.
É, a cola serve pra dar a ligação, né?
E é verdade que já está sendo lançado o álbum a versão do Albito 2.0, que vai ser 3D? A próxima edição, será?
me falaram esse negócio tecnológico aí, só que eu não manjo muito da parada, mas o Luquinha, que é um cara à frente do tempo dele, falou: olha, se prepara, Gavião, que eu vou encher o bolso de dinheiro.
Ele falou que álbum com cheiro, o álbum é realista o negócio, viu? Vai ser uma coisa muito mais realista do que
3D, 5G, 8G, sei lá como é que chama o negócio, mano.
A perspecção também de odor, de visão, de tato, tudo vai estar aguçado quando você abre o Albito. Eu fiquei sabendo que eu cheguei mais cedo aqui, eu fiquei conversando com o Lucasito ali, ele me explicou um pouco, mas deixa pra depois disso. Isso aí.
Tá? Para com isso.
Deixa esse cara depois. É um gênio, velho.
Então daqui a pouco nós vamos ter aí essa super inovação, o Albito, né? Nossa última geração. Do que a meninada, a molecada gosta de fazer aí, claro, colecionar figurinhas.
Vão bater muita figurinha.
Com trabalhos técnicos de Anderson Sonsini. Que se diverte o Sonsini aqui. Matheus Rodrigues das imagens. Produção de Henrique Camargos, de Gabriel Damaso, nosso Dudu Camargo. Willy Colombo e Carlão Motoca na nossa técnica externa. Rápido intervalo. Na sequência a gente volta. Tem muita coisa neste fim de papo. Palmeiras perdeu, hein, galera? Palmeiras 0, Cerro Porteño 1 na Copa Libertadores. Verdão se complica no seu grupo. Já voltamos. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
E a Zanqueta tem um encontro marcado com vocês na APAS Show 2026. De 18 a 21 de maio no Expo Center Norte. Um stand com as últimas tendências do setor e soluções do grupo Zanqueta para o seu negócio. Lá você, além de saber das novidades, vai provar as delícias do tradicional churrasco Zanqueta. Não perca essa chance. Pavilhão Azul, Rua D 181, Expo Center Norte.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Olha a chegada pela direita, cruzou na medida. Davelã entrou pra decidir. Cremosa, saborosa, perfeita para acompanhar a tapioca, wrap ou comer pura. As crianças vão adorar aquele lanchinho delicioso pra levar da escola ou no café da manhã. E não só as crianças, hein? Seja como for o jeito, no seu jeito. Davelã, o creme de avelã com cacau é mais um golaço da terrinha. Pensou em tapioca com Davelã? É da Terrinha Alimentos.
Retail Media e painel de LED de qualidade é Árvore Digital. Atendemos milhares de PDVs espalhados pelo Brasil e América Latina, gerando aumento de vendas e criando experiências e informação aos seus consumidores. Acesse arvoredigital.com.br. Árvore Digital, há 18 anos transformando a experiência do seu cliente, impulsionando suas vendas com soluções completas. Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo ao Esporte, apresenta Eco Run São Paulo, domingo, dia 14 de junho. Na Eco Run, correr é reciclar energia, reduzir o excesso, reutilizar a força. Escolha a sua distância, 5 ou 10 quilômetros, e transforme movimento em mudança. Acesse ecorun.com.br e garanta sua inscrição. Apoio TMC. Quem escuta sabe. A 10ª edição do maior festival gastronômico do mundo está chegando com muitas novidades. 40% de restaurantes novos, novas atrações musicais, novidades na área Kids e muito mais espaço para aproveitar. Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Porto Bank apresentam Taste São Paulo, de 22 de maio a 7 de junho no Parque Vila Lobos. Ingressos limitados. Compre agora em brasil.tastefestivals.com. Evento acessível. Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. PROAC, realização BR Projects, Malagode, IMM, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Ministério da Cultura. Governo Federal, do lado do povo brasileiro.
De papo TMC. Quem escuta, sabe.
Oferecimento: alugue seu carro na Movida, ganhe bolas oficiais da Adidas, aproveite as vantagens Yamaha, Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo, sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
10 para meia-noite, 11:50, estamos de volta na TMC com o fim de papo.
Tem gol.
Quinta rodada dessa grupo da Libertadores, Palmeiras 0, Cerro Porteño 1. Gol de quem, Luquinhas?
Gol do Sporting Cristal. A gente já tá nos acréscimos do primeiro tempo e o Júnior Barranquilla segue vencendo por 3-1.
Beleza, Luquinhas, você segue acompanhando essa partida e outros detalhes também da Libertadores. Já já vamos passar aí os grupos, tá, Luquinhas? Como é que tá a situação das equipes, quem tá em primeiro, quem tá em segundo. E antes de voltar também com o Gustavo Soler, Éder Luiz, traga pra gente, Éder, o seu voto do melhor em campo e também o seu destaque final, 10.
Claro, Lelê. Olha aqui o destaque, foi a dupla de zaga ali da equipe do Cerro Porteño, né? O Damián Pérez e o Velásquez. Eles dificultaram demais ali, uma marcação forte em cima do Flaco Lopes. O ataque do Palmeiras teve muita dificuldade e o meu voto vai para Velásquez, o zagueiro central da equipe do Cerro Porteño, que conseguiu um resultado importantíssimo hoje em se tratando de classificação. É o líder do Grupo F. É isso aí, Leandro.
Valeu, Éder. Bom descanso para você. Abraço. Parabéns pelo trabalho. Soler, você tá na escuta? Já desceu para
a
zona mista, Soler?
Estamos aqui.
E aí, Soler, o que você me traz mais detalhes aí? Clima tá mais tranquilo, pressão dos torcedores. Eu vi uma entrevista da Leila Pereira antes do jogo, né? Antes do jogo, ela tava toda... É toda atenciosa.
Como é que o Kaique imita?
Estão ela? Mais calmos.
Não, é outra, os valores.
Os valores assustam.
Essa.
Falou do Danilo, falou do Abel Ferreira. Alguma coisa vai mudar, ou Gustavo Soler, em relação a essa derrota? Ou nada muda, né, Soler? O reino da magia segue o mesmo. O reino da Palmeirolândia continua o mesmo, né, Soler?
É, amanhã vai fazer festa pro Gustavo Gomes.
Amor de Deus,
que hoje não tá acontecendo nada, né? Então, pra Leila, não muda muita coisa, não. A única coisa que pode mudar é agora falar, rapaz, realmente, né? Tô precisando trazer pelo menos mais uns dois bonecos bom de bola aí, né? Porque tá complicada a vida. E ela falou, né, sobre o Danilo falando, né, sobre o interesse do Palmeiras no jogador. E a gente sabe, né, Lele, quando a presidente do clube fala que ela tem interesse em um atleta, é porque o Palmeiras já está tratando a negociação. É porque o Palmeiras já tem algo ali para tentar tirar o jogador do clube onde ele está neste momento. Como a gente trouxe ainda no nosso pré-jogo de hoje e também ao longo da programação esportiva da TMC, desde o começo do ano, o Palmeiras já tem um acordo e bases salariais acertadas com o Danilo. No primeiro momento não conseguiu a contratação, o Textor até mandou uma cartinha, né, pro Palmeiras pedindo para não tirarem o Danilo, que ele não queria perder o Danilo pro Palmeiras. Naquele momento o Palmeiras respeitou e agora vai tentar convencer de novo o Danilo a jogar na equipe do Palmeiras, mas o volante nesse momento prefere um bom projeto europeu, mas se esse bom projeto não chegar, aí sim ele pode reforçar o time do Palmeiras.
Eu acho que vai depender da Copa do Mundo, né? Se o Danilo entrar no jogo, eu acho que o Danilo não quis assinar definitivamente com ninguém agora, seria precipitado da parte dele, porque com todo o Flamengo também quer o Danilo, né? Com todo o respeito ao Palmeiras, ao Flamengo, grandes clubes, mas se ele embocar, se ele encaixar uns dois jogos, três jogos bons na Copa do Mundo, aí ele vai pra coisa bem grande da Europa, né? Então eu acho que o Danilo tá certo.
Você acha mesmo, Calil, que ele tem essa possibilidade? O que seria uma coisa bem grande?
Eu acho, Calil, que clubes grandes.
Real Madrid, Paris Saint-Germain.
Por aí. Não digo talvez esses times, mas sei lá, um Atlético de Madrid, um time lá, talvez da segunda prateleira da Premier League, ou até da Alemanha. Eu acho que existe a possibilidade, porque o Danilo é um jogador moderno, né? Ele é um jogador muito, muito operoso, ele está em todas as partes do campo. O Danilo é um jogador que você pode contar com ele em qualquer circunstância.
Tipo assim, né? Ah, eu não preciso de um meio campista, não tem problema, ele faz outras coisas.
Ele é bom jogador.
Você contrata ele, depois você vê onde coloca.
É, o Marlon Freitas e o André são muito bons, mas eu acho o Danilo melhor que os dois. Tanto é que ele vai à Copa do Mundo e os dois não vão. Então, acho que é um jogador que, se o Palmeiras contratar, vale a pena até o Abel mudar o esquema. Ele faz Marlon Freitas, Andréas e Danilo, Arias, Flaco Lopes e aí...
Esse Arias não, né? Esse Arias que está se preservando para a Copa do Mundo claramente.
Então isso aí é um problema, Leandro, que a gente está...
Aliás, vendo. Você acha que é isso o problema?
Olha só, aí teria que conhecer a intimidade do atleta. Eu não posso afirmar que é igual o André do Corinthians, né? Todo mundo fala, o André não joga mais nada porque ele ficou triste que ele não vai pro Milan. Isso é uma ilação, a gente não pode afirmar, porque a gente não conhece a intimidade do André. É a mesma coisa o Arias. Eu não sei se ele tá se preservando para a Copa do Mundo. Pode ser, porque do lado dele no sábado, o menino do Paraguai, o Sousa, machucou, perdeu a Copa, provavelmente. O Piquerez está arriscado a perder a Copa, que também é um companheiro dele. Então isso fica na cabeça do jogador. É? O Gustavo Gomes, por exemplo, não tem isso aí. Ele, você viu agora, ele foi lá de centroavante, deu cabeçada, tomou cartão amarelo. O Gustavo Gomes não tem isso. Agora, o Arias, né, não sei qual é a cabeça do jogador. Ele jogou mal hoje, jogou mal, mas não foi só ele. O Alan talvez tenha sido o jogador mais lúcido do Palmeiras, mas também não fez aquilo que a gente tá acostumado. Flaco Lopes não jogou. E o Paulinho, cara, eu até queria perguntar pro Soler, porque o Soler vê mais de perto. Eu achei o Paulinho tão acima do peso. Será que era o uniforme? Foi uma impressão minha à distância?
É impressão, Calil. Impressão.
É mesmo? Olha, porque eu achei ele bem, sabe, sem mobilidade. Eu fiquei pedindo, enchendo o saco do Éder aqui, interrompendo a transmissão dele para pedir a entrada do Paulinho. Eu achei ele sem mobilidade, sem velocidade.
Ô, Calil.
Oi.
O ouvinte fala, o Matheus Palmeirense, Paulinho nitidamente fora de forma. Alguém tinha que explicar isso.
Veja, eu também vou agora na informação do Soler, né? Que ele vê o cara de perto. A gente
ele
tá vendo...
sem ritmo de jogo, né? Então ele ainda tá durão, igual qualquer cara que fica um ano sem jogar futebol. Fisicamente ele está bem na questão física, de preparado para estar em campo, mas para conseguir aguentar o ritmo ainda não.
Ele entrou hoje aos 25 do segundo tempo no lugar do Emiliano Martinez e não fez nada. Então, assim, eu não posso afirmar, Leandro, que o Arias está se preservando para a Copa do Mundo, mas realmente ele caiu bastante nos últimos jogos. Não foi só ele. Sábado, veja bem, sábado eu concordo com o Abel Ferreira. Eu assisti Palmeiras e Cruzeiro, eu não achei nada demais empatar, porque o Palmeiras não empatou com o Jabaquara de Santos. O Palmeiras empatou com um time tão bom quanto ele.
Perdeu um monte de gol também.
Empatou com um time tão bom quanto ele. Talvez até tão caro quanto ele. Basta ver quanto custou o Gerson, quanto custou a renovação do Caio Jorge, quanto custou a renovação do Matheus Pereira. Então, quanto custou o Fabrício
Jorge.
Fabrício Bruno, o treinador, exatamente. Então, assim, eu não vejo problema nenhum do Palmeiras ter empatado com o Cruzeiro. O Palmeiras empatou com um time tão poderoso quanto ele. Agora, hoje não. Hoje, realmente, ninguém jogou nada. E o que preocupa, Leandro, você vê, o goleiro do Cerro Porteño mal foi exigido. Hoje, o Palmeiras nem criar chance criou. Essa é a preocupação. Porque quando cria, bate na trave, o goleiro é o melhor em campo, o centroavante perde o gol na linha. Acontece, isso é do futebol. Agora, hoje, o Palmeiras nem chance criou. Então, realmente, é preocupante.
Luquinhas, vamos trazer então a situação dos grupos da Libertadores da América. A gente já só tem reservada mais a semana que vem, né, pra rodada decisiva. Então, Como que nós estamos, meu caro Lucasito, na classificação dos times para a próxima fase?
Vamos lá, Leandro. No grupo A, a gente tem o Flamengo, já está classificado com 10 pontos, mas ainda faltam aqueles pontos que a Conmebol provavelmente vai conceder pelo jogo não realizado contra o Independiente Medellín. O próprio Medellín, neste momento, está indo para a segunda posição, soma 7 pontos, está vencendo neste momento o Cusco por 1-0. O Estudiantes é o terceiro colocado com 6 pontos e o Cusco é o último colocado, tem apenas 1 ponto.
O que, que aconteceu com o Cusco?
Ah, o Cusco tá sendo eliminado, né, Calil? Time é. Sem tradição na Libertadores.
Tinha esperança, viu?
Você tinha esperança de ver o Cusco na outra fase, cara?
Ah, pelo menos que não jogasse...
Que aparecesse, assim,
que
né,
não jogasse tão aberto, né? Que fosse mais cauteloso.
Uau. Foi eliminado num piscar de olhos.
Exatamente.
Que é isso?
Grupo B, Leandro. Coquimbo Unido está classificado com 10 pontos. Logo depois temos o Tolima com 7 pontos. E os dois últimos, Universitário Nacional do Uruguai, os dois com 5 pontos. Pelo grupo C, o Rivadavia está classificado com 10 pontos. Bolívar e Fluminense. Fluminense numa situação delicada também, os dois com 5 pontos. E o Lanterna é o La Guaira com 3. Pelo grupo D, Cruzeiro é o líder com 8 pontos. Boca Juniors e Universidade Católica vem logo depois, os dois com 7. E o Barcelona de Guayaquil é o quarto colocado, tem 3 pontos. No grupo E, Corinthians já está classificado com 10 pontos, Platense tem 7, o Santa Fé tem 5, o Peñarol é o Lanterna com 2 pontos. No grupo F, grupo do Palmeiras, o Cerro agora é o líder com 10 pontos, Palmeiras é o segundo colocado com 8, o Sporting Cristal está perdendo neste momento, jogo no intervalo, Sporting Cristal está perdendo para o Júnior Barranquilla por 3-1, é o terceiro colocado com 6 pontos, e o Lanterna é o Júnior, ainda está sonhando aí com pelo menos a repescagem da Sul-Americana, quarto colocado com 4 pontos. No grupo G, Mirassol classificado, 12 pontos. A LDU é a segunda colocada, tem 9. Lanús, terceiro, com 6 pontos. E o Always Red é o último colocado, tem 3 pontos. E no grupo H já está praticamente tudo definido. O Rosário Central está classificado com 3 pontos. O Independiente Del Valle é o segundo colocado com 10. Também está classificado. E os dois vão disputar a liderança na última rodada. A Universidade Central é a terceira colocada com 6 pontos. Já está também na repescagem da Sul-Americana. E o Libertad não vai para lugar nenhum. É o último colocado. Ainda não pontuou em 5 jogos da Libertadores. Leandro.
Tá certo, este é o Lucas Ito, nosso plantão esportivo na TMC. O Solera a qualquer momento vai nos acionar para a palavra dos treinadores. Primeiro fala o Ariel Roland, né, o Solera. Depois
técnico fala de hockey.
Por aqui.
Técnico de hockey.
Dele no Santos?
Nenhuma. Técnico de hockey que foi parar no Santos.
Ele tá falando já, Solera?
Tá falando.
Então daqui a pouco a gente vai esperar o Abel Ferreira. Mas enquanto isso, Gavião, vamos atualizando aí as mensagens.
Opa.
Pro Calil. E também quer dizer que você vai falar do álbum do Lucas Ito, é isso?
De novo?
Isso. É, mas é que agora tem um adereço novo,
tem,
Calil.
É, tem a cola também.
Não, com isso.
Tem até a foto do tubinho de cola.
É a cola do Lucasito, Calil. É uma cola super potente. Parece que cola... gruda até pessoas na parede.
Você tem que arrumar um álbum desse pro meu amigo Dentinho, que tá nos ouvindo no carro agora. Um abraço pro Dentinho. Ele quer um álbum. Ele quer um álbum de figurinha desse daí.
Como é que chama o álbum?
É o Albito, só com fotos de atrizes e atores e cenas dos filmes do Lucasito. E a cola é só uma gotinha, hein? Uma gotinha, não
porventura,
pode...
E se porventura derrubar umas 5 sem querer? O que acontece com a página?
Mas cola não vem, a página. Mas peraí, cola mas página. A cola não vem na... Mas a cola não vem na figurinha já, Gabriel?
Não, não, essa é não, diferente.
Essa... Ah,
é porque se a cola vem na figurinha, o Lucasito não ia ganhar dinheiro vendendo a cola. Então ele quer ganhar mais dinheiro.
Mas essa cola é só pra colar a figurinha, certo, Gabriel? Não serve pra mais nada.
Não, só pra colar a figurinha e olha, eu vou falar uma coisa, hein?
Essa foi aquela cola, hein? Que tem que agitar pra funcionar ou não?
A cola já foi agitada antes.
Agite antes de usar. Tá escrito na caixinha. É, agite antes de usar.
Olha aqui, ó, o Rômulo perguntando pro Calil. O
Rômulo foi o ponto esquerda do São Paulo, rapaz. Campeão em 87. Naquele 86, mas o jogo foi em 87.
Contra o Guarani.
3-3, era o Rômulo, ponto esquerda do São Paulo naquele dia, Rômulo.
E quem era o técnico do São Paulo campeão, Calil?
José Macio Pepe, que por sinal fazia aniversário no dia da final, 25 de fevereiro de 87. O jogo valia para 86, 3-3 no Brinco de Ouro. Eu estava lá e o São Paulo ganhou nos pênaltis. Tem uns caras aí que ganha 10 vezes o que a gente ganha e não sabe essas coisas, mas a gente sabe, Davi.
Aê, Zé Calil, uma enciclopédia do futebol. O Rômulo tá perguntando, Calil, o Palmeiras tem desfalques importantes. Se eles estivessem em campo, você acha que mudaria resultado?
Claro, principalmente o Piquerez e o Vitor Roque, né? Esses caras são jogadores de Copa do Mundo. O Piquerez, se conseguir se recuperar, tomara que consiga, não sei se o Soler tem alguma notícia disso, vai à Copa.
Tá, pode ser que ele possa jogar contra o Júnior Barranquilla. Puta, é uma Deus possibilidade permite, cara. Dele ser relacionado, é claro. Provavelmente ele não seria titular nessa partida, mas ele pode voltar contra o Júnior e aí depois dessa partida ele já seria liberado para ficar Deus à disposição permita. Da seleção uruguaia, caso ele seja convocado.
Se tivesse ganho o jogo de hoje, poderia até aproveitar mais o Piquerez na segunda guerra, só que agora é caráter decisivo, então talvez ele possa até ser utilizado, mas mais para ele Piquerez entrar em forma do que propriamente pro time, porque ele ainda vai estar certamente sem totais condições de jogar.
E o outro que faz muita falta é o Vitor Roque, que também poderia estar na Copa do Mundo. Não sei se ele seria convocado, agora está machucado, né? Não sei se ele seria convocado, mas todo mundo se lembra aqui, acho que todo mundo lembra da sensação que foi no ano passado a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, que foi desmanchada pela lesão do Vitor Roque. Aliás, lesões seguidas, né? Ele teve uma lesão, ficou um tempão, aí voltou, teve outro, o cara do Jacuipense, eu tava no jogo, acertou um pontapé no tornozelo dele, o Vitor Roque foi pra sala de cirurgia. Então, são desfalques importantes. Agora, os jogadores jogaram todos hoje, Alan, Arias, Flaco Lopes, Andréas, Marlon Freitas, Gustavo Gomes, Carlos Miguel, jogou todo mundo, e não jogaram nada. Então, hoje o Palmeiras mereceu, digamos assim, não diria que mereceu a derrota, porque também o Cerro Porteño não fez nada, achou um gol, era um jogo para 0-0. Agora, insisto no que eu falei, Leandro, foi impactante para mim, até não sei se o Abel vai falar sobre isso, porque quando perde ele desvia o assunto, né? Não sei se ele vai querer falar. Foi impactante para mim o número pequeno de oportunidades de gol que o Palmeiras criou. Porque isso é normal no futebol, às vezes você não ganha o jogo. A bola bate na trave, na bunda do goleiro, o cara tira em cima da linha, o centroavante perde pênalti. Só que não foi o caso de hoje. O Palmeiras criou duas chances no primeiro tempo.
É, aquela do Flaco, a cabeçada no segundo tempo.
E uma chance no segundo.
Porque o goleiro não viu a bola, mas ele perdeu o gol, né? Cabeçou na trave.
Essa foi a maior chance. Quando o Éder narrou, o Éder até pegou o fôlego pra gritar o gol, mas não gritou porque a bola bateu no travessão. Então foram esses lances. Agora, eu esperava muito mais. Jogo pelos lados do campo, tabelas, penetrações pela faixa central. O Flaco Lopes pouco pegou na bola, porque como o Vitor Roque não tá jogando, ninguém encosta nele. Por isso que eu fiquei o jogo inteiro aqui pedindo a entrada do Paulinho. Paulinho entrou, também não fez nada. Maurício entrou no intervalo, não fez porcaria nenhuma, o que aliás é normal, né? O Maurício também é outro que deve estar se preservando para a Copa do Mundo, porque ele vai jogar pelo Paraguai. Então foi um jogo realmente terrível do Palmeiras, que agora tem a obrigação, quinta-feira que vem, é quinta, né? Deixa eu ver aqui, é quinta, de ganhar do Júnior de Barranquilla. Tem que ganhar. Ah, mas o Júnior é fraco. Eu sei que é fraco, mas quando as coisas não estão indo bem, o jogador vai perdendo a confiança, né?
Os caras vão lutar pela vaga no playoff.
Exatamente.
Então, vai ter coisa pra lutar aí.
O Palmeiras tem que ganhar o jogo e provavelmente vai classificar em segundo lugar, porque se o Cerro ganhar do time do Zé Ricardo, lá do Sporting Cristal, o Cerro joga em casa, né? Como chama o estádio do Cerro, Lucasito, você sabe?
O Nueva Ola?
É, aí, Gavião. É. O Cerro vai jogar no seu estádio lá.
Nueva Ola.
Nueva o quê?
Ola.
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 O quê?
Nueva Ola. Nueva Ola. É com aliás, O mesmo, não tem H, que se fosse H ou R, seria outro nome.
Aliás, eu tirei a figurinha hoje do álbum da Lola, uma das atrizes dos filmes do Lucas.
Que é isso?
Agora, como chama o estádio do Once Caldas em Manizales, Calil?
E eu tive lá quando o Brasil perdeu para Honduras na Copa América.
Eu tive lá em Santos e Once Caldas de 2000 e...
Ganhou!
Da 1-0, gol do Alan Patrick.
Exatamente. Como chama? Na Libertadores.
Estivemos então no...
Palo Grande. É o estádio lá de Manizales. E é difícil de chegar lá.
Cheguei pro Pereira.
Pereira, exatamente. Tem que pegar vários aviões ou ônibus, aqueles ônibus pequenininhos que tem na Colômbia.
E ônibus.
Que eu não posso falar. Falar o nome do ônibus na Colômbia.
É tão longe que os caras chegam no Palo Grande já de língua de fora.
Bora lá. Abel Ferreira Soler, vamos lá.
Abel, hoje o Palmeiras viu caindo algumas invencibilidades na Libertadores como mandante na temporada. Isso acontece em um momento em que o Palmeiras já vinha de alguns jogos de questionamentos por parte da torcida, como os empates do Campeonato Brasileiro. Você disse recentemente que sentia mais as críticas vindo da mídia, da imprensa e não da torcida. Hoje o jogo termina com vaias. Você ainda acredita que o palmeirense está feliz com o desempenho do Palmeiras?
Olha, o palmeirense e o torcedor do Palmeiras é livre de se manifestar da forma que quiser. Falei várias vezes que em função daquilo que seria estes dois meses, o calendário, que íamos passar dificuldades. É isso que está a acontecer com o Palmeiras e com outras equipas, muitas dificuldades de lesões, de energia, e portanto hoje perdemos, como tu disseste bem, já não perdemos há quanto tempo, podes-me relembrar? 17 jogos sem perder e na temporada. Pronto, o torcedor e vocês são livres de ter a opinião que quiserem. Nós vamos continuar a trabalhar em cima daquilo que é este calendário, em cima daquilo que é as nossas exigências e reconhecer, sim, hoje fizemos um jogo ruim.
Bel, boa noite. Guilherme Giuliari, da 105 FM. Na última entrevista coletiva, você falou que se importava com o que realmente aconteceria no final da temporada. E sábado tem Palmeiras e Flamengo no Maracanã, um jogo difícil fora de casa. Qual a derrota de hoje? Qual que é a pressão para o Palmeiras encerrar esse primeiro semestre com resultado positivo fora de casa num jogo tão importante?
O Palmeiras tem pressão desde o momento em que tu vestes a camiseta do Palmeiras.
Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Um dos gritos de cobrança hoje da torcida no segundo tempo foi um pedido para que o time jogue com mais vontade. Especificamente no jogo de hoje, você já reconheceu que foi uma partida ruim do time do Palmeiras, mas faltou atitude também hoje aqui no Allianz Parque?
Tenho que reconhecer que em termos de vontade, desempenho e agressividade, o nosso adversário foi melhor que nós. Isso foi notório em cada duelo que nós pudemos assistir.
Abel, Felipe Melo, Rádio Energia. Queria que você falasse sobre alguns jogadores. Você enxerga uma queda de rendimento em protagonistas do Palmeiras, como, por exemplo, Flaco Lopes e John Arias? Se isso tem a ver também com...
Eu falo com os jogadores individualmente, não falo com os jogadores aqui à vossa frente, nem publicamente.
Abel, boa noite. Tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Queria uma análise um pouquinho mais detalhada para você do jogo de hoje, do que faltou mais para o Palmeiras. E se o Palmeiras, que no primeiro tempo ainda conseguiu algumas infiltrações por dentro, muito com o John Arias, se no segundo tempo talvez o Palmeiras não tenha se afobado demais e esquecido de tentar jogar um pouco mais por dentro. Obrigado.
Concordo exatamente com o que tu disseste. Acho que fizemos uma primeira parte com dinâmica, com duas ou três oportunidades que conseguimos criar. Na segunda parte, acho que com a quantidade de assobios, com a quebra de ritmo constantemente, com o golo sofrido no primeiro minuto, nos deixamos levar por esses assobios, pela intranquilidade e nos afastamos muito da bola. Sim, algumas ações técnicas e algumas ações também táticas não foram as melhores, mas concordo com tudo o que tu acabaste de dizer. Mesmo não fazendo um jogo bom, tivemos oportunidades pelo menos para fazer um golo, e na segunda parte tivemos uma clara, e numa equipa como o Palmeiras, com os jogadores que têm o Palmeiras, tem que fazer esse tipo de golos. Se não fizer, está sujeito a que aconteça o que aconteceu. O adversário, um remate ao golo, um golo, 1-0, 3 pontos.
Boa noite, Abel. Anderson Correia, do Verdazo. Até complementando essa última pergunta, o Palmeiras, na segunda etapa, principalmente depois que sofreu o gol, teve muitas dificuldades de articular o jogo pelo meio e tentou muitas jogadas pelas laterais, e essa jogada acabou não sendo tão efetiva. Isso foi uma... Passou muito também por orientações suas, ou foram as circunstâncias do jogo que levaram o Palmeiras a ter esse jogo pelas laterais?
Não, como te disse, a minha opinião, a responsabilidade máxima é sempre do treinador, mas como vocês viram, acho que houve uma falta de inspiração, de algumas ações técnicas que nós não conseguimos criar mais oportunidades. Portanto, acho que foi um jogo ruim, temos que assumir que foi um jogo ruim e mal jogado de uma equipa que já não perdia há 17 jogos em casa e, como muitas outras equipas no Brasileirão, está a sofrer daquilo que é o calendário e as viagens que tem. Não é só isso, não é só, mas é também isso. E das lesões que temos, não é só, mas é também.
Abel, boa noite. Pedro Augusto, Web Rádio Verdão. Você testou hoje uma informação um pouco diferente com a entrada do Emiliano Martínez como titular, adiantando um pouco mais o Andreas Pereira, fazendo o Andreas, o Alan e o Arias rodarem um pouco mais dentro do gramado e ficarem menos fixos nas suas posições. Queria saber se você gostou do teste que foi feito hoje com essa entrada do Emiliano, com esse tripé de meio campo, e se você pretende utilizar essa formação no Maracanã. E até falando sobre o Emiliano, depois na segunda etapa ele até atuou como um zagueiro pela direita, qual que era a ideia a partir dessa substituição?
Veja bem, eu concordo em tudo que tu estás a dizer, mas em função daquilo que são as opções que temos no momento, quer de lesões de jogadores, quer das opções que temos para as alas, Felipe Anderson, o Souza, enfim, temos tido alguns problemas nessa situação, na frente também o Roque. E é verdade, nós optamos por fazer um trio de meio campo com o Andreas, o Marlon e o Emiliano, mas acho que será demasiado injusto falar de se meter o Emiliano, porque o Emiliano fez, na minha opinião, o jogo normal dele. Na minha opinião, foi bem, foi dos jogadores que esteve em campo mais esclarecido, conseguiu enfiar bem as bolas, que não perdeu bolas. Eu disse aos jogadores que o nosso adversário estava à espera exatamente disto, de um erro nosso, para depois poder fazer uma transição, e este gol que sofremos hoje e o gol que sofremos contra o Cruzeiro no último jogo são muito parecidos, onde estamos com a bola em nossa posse e a perdemos, e o adversário faz uma transição e em três passos acaba por fazer golo. E depois a situação de fazer uma saída a três para ter mais largura, mais ampla, poder subir os dois metros, fazer uma situação de 3-7. Mas uma coisa são as ideias, uma coisa são aquilo que nós treinamos e outra coisa são as decisões daquilo que é os jogadores. E acho que, sinceramente, hoje foi um jogo com pouca inspiração técnica. Basta, como disse o teu colega fez uma pergunta muito interessante e muito inteligente, perguntar: você acha que este e este é aquele jogador? Eu acho o mesmo que vocês, eu vejo o mesmo que vocês. Eu sei que é fundamental e é bom nós termos o campeonato do mundo aí, mas há coisas boas e coisas menos boas quando surgem essas convocatórias e a possibilidade de alguns dos nossos jogadores poderem estar presentes nesse tipo de eventos.
Boa noite, Daniel Bocato, ESPN Brasil.
Sou completamente contra as convocatórias serem antes dos campeonatos acabar. Completamente contra.
Licença. A minha pergunta tem justamente a ver com Copa do Mundo. Você acredita que talvez até inconscientemente alguns jogadores do Palmeiras que
ponham-se possam... nos lugares dos jogadores e ponham-se no lugar dos jogadores. Vocês que são inteligentes, ponham-se, cada um de vocês, ponham-se no lugar dos jogadores. Copa do Mundo existe de 4 em 4 anos e alguns vão lá uma vez na vida e não vão mais. Peço-vos, façam um esforço de se meterem no lugar desses jogadores. De cada um deles tem possibilidade de lá ir.
A minha pergunta é justamente isso.
Não sei responder à tua pergunta. Eu gostava muito de poder responder à tua pergunta, mas não vou conseguir responder com a profundidade que tu queres saber.
Era só sobre como a sua comissão trabalha essa ansiedade dos jogadores.
Não trabalha de forma normal, como sempre fazemos. Isso é uma coisa individual, não é uma coisa coletiva. Isso tem a ver com... Eu não sei se o selecionador liga para eles. Eu não sei que da forma que o selecionador contacta com os jogadores. Sei que já houve fax que chegaram, sei que já houve selecionadores que entraram em contacto com alguns jogadores, faz parte. A minha forma de lidar é tentar preparar os jogos da mesma forma, mas sabendo, como disse aqui ao teu colega, há uma responsabilidade grande do treinador, mas há muitos fatores que eu não posso negar. Calendário, viagens, convocatórias, lesões, está tudo interligado. Opções que o treinador tem agora que não tem. É o suficiente para justificar a derrota 2? Não. Não é o suficiente, mas olhas para o banco e não tens as mesmas opções que tinhas há uma semana atrás, fruto daquilo que são 2 meses, 9 jogos num mês, 9 jogos que vamos ter no outro. Não é só o Palmeiras que sofre disso.
Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E agora, né, tem mais um confronto importante valendo outra liderança. O Palmeiras acaba perdendo hoje a liderança no seu grupo na Libertadores. Não perde matematicamente no Brasileiro, no final de semana, se acontecer um revés contra o Flamengo, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Como trabalhar para que o time do Palmeiras consiga pelo menos manter uma liderança saudável antes da pausa para a Copa do Mundo e principalmente visando o jogo contra a Chapecoense, onde provavelmente todos esses jogadores convocados não estarão mais à sua disposição?
Como é que é?
Os jogadores convocados não estarão à sua disposição.
Pode repetir outra vez?
Não estarão à sua disposição os jogadores convocados para a Copa.
Eu não posso falar tudo o que penso e que sinto aqui a vocês, senão era triste demais. A outra pergunta era sobre quê? Desculpa que eu esqueci-me. Ah, sobre o jogo. Eu entendo, entendo. É um jogo contra duas grandes equipas, com grandes jogadores, que têm tido nos últimos anos uma rivalidade muito grande na luta pelo título, por títulos. Espero acima de tudo que seja um bom jogo. E que o árbitro que possa ser escolhido, que seja escolhido com a maior característica, que é a coragem. Que seja um árbitro, se calhar eu já estou a adivinhar o árbitro que vai ser. É porque quase sempre os mesmos que repitam estes jogos, mas que o árbitro tenha essa capacidade de ter coragem, que é preciso coragem para apitar um jogo destes, e que seja um grande jogo e que o Palmeiras possa vencer. É isso que nós vamos procurar fazer, como sempre fazemos em todos os jogos, como queríamos ter feito hoje, mas infelizmente em relação àquilo que foi, sobretudo nesta segunda parte, a nossa vontade, o nosso desempenho, o nosso querer, o nosso adversário, apesar de não ter tido os mesmos momentos com bola, mas quis muito mais, dividiu muito mais a bola, os duelos foram sempre com muita vontade e nós não tivemos capacidade nem engenho para pelo menos conseguir fazer um golo. E muito sinceramente acho que às vezes, mesmo não perdendo já muito tempo, algumas derrotas vêm mesmo para nos abrir os olhos a todos.
Abel, boa noite. Rogério Souza, Voz do Esporte. Não é a primeira vez que você ou sua comissão técnica, o João Martins, acaba tirando um lateral direito, o caso do Kelvin ou Giai, e coloca um atleta de uma outra posição. E os dois são muito criticados pela torcida. De certa forma, quando você coloca um jogador de uma outra posição, no caso hoje o Emiliano Martins, ou até mesmo o Alan, na lateral, quando contra o Santos, é um recado para a diretoria que necessita de um atleta para essa posição?
Não, eu não dou recados a ninguém, até porque o Palmeiras tem estado a competir nos últimos 4, 5 anos, temos estado a competir sempre e acho que nos últimos 4, 5 anos a equipa que mais vezes tem estado no primeiro lugar, alguns de vocês fizeram isso, portanto é uma equipa consistente e como todas as equipas boas e grandes, ganha e perde. Há 2 ou 3 dias atrás vocês viram o Paris Saint-Germain perdeu em casa com o Paris que tinha acabado de subir divisão no ano anterior, portanto até as melhores equipas do mundo ganham e perdem. Portanto, eu só fiz essa alteração que fiz, uma razão muito simples, porque quando nós estamos a perder, eu gosto de uma saída a 3, para ter amplitude e largura no jogo, e tiro normalmente um lateral, para meter um ponta lateral que me dá mais desequilíbrios, e poder ter a possibilidade do nosso 5 e o nosso 8 poder crescer um bocadinho e fazer uma estrutura de 3-7. E às vezes o treinador tem sempre um plano, às vezes o plano resulta, outras vezes não resulta, porque nenhum treinador tem uma opção mágica que o plano dele funcione sempre. Portanto, eu sou igual aos outros, ganho e perco, tenho ideias e faço aquilo que eu acredito, e os nossos jogadores é exatamente igual. Tem dias que estão mais inspirados, tem momentos que estão mais criativos, tem momentos que estão melhores e tem outros momentos que não estão tão bem. Portanto, a minha responsabilidade é olhar para cada um, ver o rendimento que cada um nos está a dar e tentar procurar as melhores soluções naqueles jogadores que estão a ter menos rendimento. Os que eu consigo ter opções para trocar, vou trocar para dar mais energia. Os que eu não tenho opções para trocar, vão ter que jogar até o fim, porque são jogadores do Palmeiras e têm essa responsabilidade. Não há como alterar isso, está bem?
Tá aí, Lele, palavra tá do aí. Técnico Abel Ferreira após a derrota para o Cerro Porteño. E ele deixou claro, né? Que os caras só pensam naquilo, a Copa do Mundo.
Deixou claro algo que a gente falava até aqui antes, né, Calil? Absolutamente normal em se tratando da competição, do tamanho que é a Copa do Mundo. Agora foram outros pontos interessantes aí da coletiva do Leandro, Abel, que começou, viu, o Luquinhas, com respostas monossilábicas e depois até se estendeu um pouco mais. Antes do Calil, diga lá, Luquinha. É,
rapidinho, porque o Sporting Cristal reagiu de novo, hein? Diminuiu. Júnior Barranquilla 3, Sporting Cristal 2, a gente tá indo pra 16 do segundo tempo.
Mas se empatar, muda o quê aí?
Não, se empatar não muda muito. Se o Sporting Cristal virar o jogo, ele tira o Palmeiras da zona de classificação.
Virar não vira.
Vou te falar uma coisa, pra jogar essa bolinha que o Palmeiras tá jogando também, mas ô Calil, vamos lá.
Vamos lá, eu anotei algumas coisas também, então, aqui. Não.
Passa aí o que você trouxe de impressão e aproveitando já pra você responder a pergunta que eu te
fiz. Sim, senhor Ombre, que passa?
O trabalho do Abel Ferreira bateu no teto, Calil?
Não, eu não concordo, eu acho que não há hoje um treinador no universo aí de possibilidades do Palmeiras melhor que o Abel. Se o Abel fosse demitido hoje, imaginemos essa situação, quem seria contratado? Não tem. Não tem hoje um treinador que você pode falar. Por exemplo, eu defendi a saída do Vojvoda do Santos porque eu entendia que o Renato, se o Renato assumisse o Santos, ele levaria o Santos a patamares superiores. Não contrataram o Renato. O Renato foi pro Vasco e perdeu hoje, né? O Vasco também não tá caminhando com o Renato, embora ele tenha conseguido muita coisa, mas agora a coisa também deu uma estagnada. Eu acho que o problema do Palmeiras não é treinador. E sobre